Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2015. E essa é a Rádio CBH com o programa número 46. E eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Rádio. E hoje eu vou comentar para vocês sobre os últimos grandes lançamentos das últimas duas semanas. Primeiro, falar sobre a GeForce GTX 980 Ti. E em seguida, eu vou falar sobre o lançamento dos processadores Broadwell da Intel. Pois bem, a GeForce GTX 980 Ti é uma placa de vídeo topo de linha da NVIDIA, cuja grande característica é ser uma versão mais barata da Titan X, ou Titan X. Mais barata em termos, né? Para se você for rico, porque a Titan X Titan X custa $1.000 nos Estados Unidos e a GTX 980 Ti vem custando $650 nos Estados Unidos. Então, se você está procurando pela placa de vídeo mais topo de linha do mercado e dinheiro não é um problema, de repente a GTX 980 Ti oferece uma relação custo-benefício melhor do que a Titan X. Basicamente, o que acontece? O chip vem com duas unidades SMM desabilitadas em relação à Titan X e com isso a GTX 980 Ti tem 256 núcleos de processamento a menos do que a Titan X. A Titan X tem 3.072 núcleos de processamento, a GTX 980 Ti tem 2.816. A outra diferença é a quantidade de memória. A Titan X tem 12 GB de memória e a GTX 980 Ti tem 6 GB de memória, ou seja, metade. O que é mais do que suficiente mesmo para o gamer, para o entusiasta mais ávido, né? Então, tirando essas diferenças de quantidade de processadores, né, um pouco a menos na 980 Ti e metade da memória, as duas placas de vídeo são absolutamente iguais. Já em relação aos processadores Broadwell da Intel, o que acontece? A Intel já tinha lançado os processadores baseados nessa microarquitetura para computadores portáteis, ou seja, para notebooks. A novidade foi que a Intel anunciou na semana passada, durante a Computex desse ano, o lançamento de 15 processadores baseados nessa nova microarquitetura. 5 para computadores portáteis, ou seja, notebooks, 5 para computadores de mesa e 5 modelos do Xeon, né, ou Xeon em português, que são os processadores para servidores da Intel. Eu tenho um artigo que eu explico em mais detalhes quais são as novidades dos processadores codinome Broadwell e tudo mais, então vou botar aí o link. Mas eu queria aqui falar sobre as dúvidas mais comuns que o pessoal está tendo aí no fórum. Pergunta mais comum: puxa, a Intel não vai lançar processadores Core i3, Celeron e Pentium baseados na arquitetura Broadwell? Vai sim. O que acontece? A Intel normalmente, quando uma nova microarquitetura é lançada, lança processadores de cima para baixo. Normalmente lança processadores primeiro para servidores, depois os topo de linha, né, o Core i7, depois o Core i5 e depois vai descendo. Dessa vez foi até diferente, ela lançou primeiro os processadores para computadores portáteis e agora está lançando mais processadores para computadores portáteis, mas voltados também para computadores de mesa e servidores. A outra pergunta que o pessoal está fazendo: qual o tipo de socket desses processadores, né, nos modelos para computador de mesa? É o mesmo dos processadores Core i de quarta geração, ou seja, socket LGA 1150. Então você não precisa trocar a placa-mãe para usar esses novos processadores. E também vem o pessoal aí reclamando dos preços, né? Falando: ah, o processador da Intel é muito caro, a AMD é melhor porque é mais barato e tudo mais. Bem, gente, eu volto a repetir aqui o que a gente explorou exaustivamente no programa anterior, no programa 45. Então, se você quiser, dá uma escutada no programa 45 da Rádio CDH para mais informações. Mas aqui, só recapitulando rapidamente, o que acontece? Muita gente quer comparar banana com maçã, né? Então, você não tem como comparar um processador Core i7, né, que custa, sei lá, $500 nos Estados Unidos, com um processador da AMD, porque a AMD não tem nenhum processador nessa faixa de preço. Então, às vezes a pessoa fica assim: ah, o A10 da AMD é muito mais barato. Tudo bem, mas o A10 da AMD não concorre com esses processadores. O A10 da AMD concorre com o Core i3. Então, vocês estão fazendo uma comparação aí incorreta. Então, não adianta nada vocês falarem: ah, o processador da AMD é mais barato. mas do que vocês estão falando, né? Você está falando de um A10, quer dizer, ele é mais barato, mas ele concorre com um processador Core i3, que é de entrada da Intel, tá certo? Então, enquanto a Intel não tiver concorrência, enquanto a AMD não sair do buraco financeiro que ela se meteu e começar a produzir processadores topo de linha, vai ficar difícil esse mercado, tá certo? A Intel praticamente tem monopólio de processadores topo de linha. Isso é verdade, isso já é assim há algum tempo, entendeu? E nos últimos tempos, por causa da crise da AMD, tem ficado assim mais patente, mais visível essa diferença no mercado topo de linha. Então, em resumo, para os processadores topo de linha, a Intel pode cobrar o quanto quiser, porque a AMD não tem concorrente, tá certo? Então, às vezes a pessoa, de repente, pela numeração, o 10 é maior do que o 7, então o Core i7 concorre com o A10 ou com o FX. Não concorre, o FX concorre com o Core i5. Tá? Não tem concorrente no Core i7 no lado da AMD. Essa discussão é que nem você pegar dois carros, né, de segmentos diferentes e falar que o carro da marca X é mais caro, mas você está vendo um carro que é topo de linha em vez de um carro mais simples, entendeu? Então é a mesma coisa, você tem que pegar comparar processador simples com processador simples, processador mais caro com processador mais caro. Você não pode comparar de forma cruzada, né? Você comparar o preço de um processador que é topo de linha com o preço de um processador que é de entrada. Agora, se vocês quiserem discutir o porquê os produtos de informática são tão caros no Brasil em relação ao exterior, isso é um problema político. Vocês vão ter que discutir isso aí com o governo, já que o governo brasileiro cria barreiras artificiais para impedir que produtos importados entrem facilmente no mercado nacional. Isso é um papo também que eu já falei exaustivamente em outro podcast, em editorial e tudo mais, e é uma situação que, especialmente agora, não vai mudar tão cedo, já que o governo quer arrecadar cada vez mais com imposto, porque o governo gasta mais do que arrecada. E quem acaba pagando o pato é você, o povo. Se quiser que alguma coisa mude, você tem que conversar lá com o seu representante, quem foi que você votou para deputado federal. É com ele que você tem que reclamar. Mas isso daí é um papo para muito chope e não vale a pena assim, me desgastar discutindo isso aqui e falar o que eu realmente penso. Ou melhor, eu acho que vocês já sabem, tanto que eu tenho 7 anos que eu não moro no Brasil. Mas enfim, em relação à AMD, vamos voltar aqui para o tópico, eu estou devendo para vocês uma análise mais aprofundada dessa crise que a AMD vem enfrentando já tem muitos anos, que começou lá com a compra da ATI. Foi esse o estopim, né, a má administração do Hector Ruiz, juntado com a compra errônea da ATI, que pagou muito mais do que a empresa valia, fez com que a AMD entrasse numa crise sem precedente e essa espiral que ela não consegue sair. Mas ainda estou devendo aí um artigo ou então um vídeo. Eu pensei em fazer um artigo, mas eu comecei a escrever, já estava na metade, com 10 páginas de Word. Eu falei, puxa, eu acho que eu vou fazer um vídeo, tá? Então eu ainda preciso de arrumar tempo para fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo bem longo, bem completo, sobre a crise da AMD, explicando em detalhes. Daí podem contar que eu vou fazer ainda, só não sei qual, tá bom, gente? Em relação a testes desses produtos, tanto da GeForce GTX 980 Ti, quanto dos novos processadores Broadwell, tanto a NVIDIA quanto a Intel não estão colaborando conosco, não estão mandando material. Muito embora a NVIDIA mandou até a Titan X, né, Titan X, a gente analisou, mas eles disseram que não tem uma GTX 980 Ti para enviar para a gente para teste. A Intel simplesmente está ignorando a gente, né, não está mandando material, então a gente fica aí dependendo da boa vontade deles, ou então esses processadores chegarem no mercado brasileiro e a gente poder, de alguma forma, conseguir esses processadores para teste. Então eu queria aproveitar para deixar um recado aqui. O mercado brasileiro está em crise, como vocês sabem, e isso afeta diretamente as nossas receitas. A gente está numa situação muito difícil para manter o site no ar. Então, se você quiser colaborar com o Clube do Hardware, considere ser um membro VIP do Clube do Hardware para que com a sua doação a gente continue no ar. Eu vou deixar aí o link para você se tornar um membro VIP, ou entra no site Clube do Hardware e clica no link VIP. Então, desde já, a gente agradece a todos aqueles que entendem a situação que a gente está passando, entendem a importância do nosso site e que se dispõem a colaborar financeiramente com a gente. Bom, é isso aí, pessoal. Hoje o programa foi mais curtinho mesmo, o Rafael Coelho não pôde participar do programa hoje e eu queria comentar sobre esses últimos lançamentos para não deixar passar muito tempo. Bom, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.